nós estamos recebendo aqui o Ícaro Mascarenhas, que é presidente da Associação dos Recicladores, Cooperativas e Catadores Autônomos. Ô Ícaro, eu queria começar aqui te perguntando o que é a ARCA, essa Associação dos Recicladores, Cooperativas e Catadores Autônomos, e como é que surgiu essa ideia? Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98 FM. Então, a ARCA, ela surgiu a partir de uma viagem que eu pude estar fazendo em setembro. Uhum. Estive visitando a Alemanha, passei uma semana lá, numa imersão técnica, tudo que tange reciclagem, sustentabilidade. E assim, a gente já faz um trabalho com reciclagem há um bom tempo em Senhor do Bonfim. Desde 2019 a gente atua em Senhor do Bonfim com reciclagem e sustentabilidade. E essa viagem na Alemanha pôde fazer eu abrir um pouco os olhos, né? Na verdade, abriu muitos olhos. E aí a ARCA surge desse sonho, desse desejo coletivo, a partir do que a gente conseguiu vivenciar na Alemanha. E percebeu, claro, trazendo para a realidade do Brasil, para a realidade da nossa região, existe um potencial muito grande que não está sendo bem aproveitado. E a ARCA surge como um ator a mais, porque a gente não pode trazer todo o protagonismo para a ARCA. Eu costumo dizer que a gente é um dos atores para poder fazer a sustentabilidade e a economia circular funcionar de fato na nossa região. Mas basicamente é isso, a ARCA ela surge após essa viagem e durante todo o mês de outubro, novembro e dezembro a gente fez muitas viagens no Brasil todo, conhecendo cooperativas e associações de sucesso no nosso país para poder replicar, né? E a gente foi correndo, fazendo algumas parcerias estratégicas e hoje a ARCA surgiu, estamos em fase de transição, né? Mas a ARCA é isso, ela, pelo nome, né? A gente traz dentro da ARCA as pessoas que têm um papel importantíssimo na sociedade, só que são invisíveis, que são os catadores, e a gente chega como uma rede para poder trazer esses catadores para cima, para esses catadores terem voz e as coisas caminharem de fato na nossa região.
Bom, vamos lá então. Mas a ARCA, ela pretende atuar como uma associação desses catadores ou como, vamos colocar assim, uma empresa que vai gerir, que vai facilitar, vai intermediar o trabalho dos catadores, enfim, como é que vai ser essa ação de vocês ou como é que está sendo?
Bom, então, não como uma empresa, né? A gente, quando fala de associação, a gente sabe que é uma associação, ela não tem fins lucrativos, mas a gente quer ser esse braço, a gente vai ser, na verdade, essa união, né? Qual é o nosso papel? Nosso papel é, primeiramente, disponibilizar um local salubre para todos os catadores que ainda trabalham no lixão, catadores que não estão no lixão, mas fazem um trabalho informal ainda na nossa sociedade. Então, nossa intenção, primeiramente, é trazer esse pessoal, esses trabalhadores, para a formalidade, num ambiente salubre, longe do sol, longe da chuva. E após isso, quais são os serviços que a gente vai disponibilizar para esses profissionais? É todo um serviço de gestão operacional, todo um serviço de gestão jurídica, porque eles precisam. Porque não adianta a gente pegar uma quantidade de catadores, não profissionalizar, não ter um trabalho de educação, uhum, com esses trabalhadores, colocar eles dentro de uma cooperativa e dizer, não, agora vocês vão ter que se virar. Infelizmente, não funciona. É necessário uma rede de apoio, é necessário... A gente fala muito de estrutura e equipamento. Sim, isso é básico. E a ARCA já vai oferecer, já logo de cara. A gente tem uma central de triagem pronta para receber esses catadores, para poder dar todo esse apoio. A gente conta com balança rodoviária, caminhão garra, prensas, balanças, enfim. E o segundo passo é muita educação.
Sim.
Tanto com os catadores, mas principalmente com a população. Porque não adianta inserir esses catadores num processo e a gente não ter a colaboração da população. Mas a ideia, a ARCA surge justamente para isso, para ser um lar, primeiramente, para os catadores, e a gente poder fazer um trabalho ao médio e longo prazo para que a gente comece a ter êxito nas nossas atividades.
Olha, nós estamos conversando aqui com o Ícaro Mascarenhas, presidente da ARCA, Associação dos Recicladores, Cooperativas e Catadores, aqui a sede da ARCA em Senhor do Bonfim. Vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Ícaro, boa tarde a perspectiva para a geração de emprego e renda, o impacto que a Arca poderá gerar nos próximos 12 meses?
Boa pergunta, Marcones. Primeiro eu tenho que trazer um dado técnico. Hoje o Brasil, de 100% do lixo reciclável que a gente produz, apenas 4% é reciclável. E a gente precisa colocar na cabeça das pessoas que lixo reciclável, ele é renda, é empreendedorismo, é finanças, né? Então, o mercado de reciclagem no Brasil fatura bilhões anualmente, né? A gente só reciclando 4% do que é produzido. Então, se a gente conseguir fazer com que esses números sejam multiplicados, e o Brasil tem uma meta a cumprir, que nos próximos 20 anos a gente tem que saltar de 4% para 30%. Não é uma tarefa fácil. Então, por isso que é louvável que surjam mais associações, que surjam mais cooperativas com o desejo fiel e verdadeiro de fazer as coisas acontecer. Mas respondendo sua pergunta, Marcones, hoje em Senhor do Bonfim, a gente tem números do que a gente consegue produzir por ano, são os seguintes números. São 2 mil toneladas anuais de material reciclado, que isso dá 2 milhões de quilos, e hoje o faturamento bruto com reciclagem em Senhor do Bonfim gira em torno de 5 a 6 milhões de reais, com a empresa, as empresas que tem lá dentro, e também com o trabalho informal dos catadores. Esse número pode ser maior por conta da informalidade. O setor da reciclagem, ele hoje ainda é muito informal, é muito marginalizado em nosso país, e os números dizem isso, né? Só para vocês terem ideia, mais um número. O Brasil, por ano, ele perde 16 bilhões de reais ao não reciclar esses materiais, a não devolver esses materiais para a cadeia produtiva. Mas, ao longo do primeiro ano, a gente pretende, nossa meta é saltar do número de 2 mil toneladas por ano para 10 mil toneladas no ano. Isso no curto prazo. Mas a gente entende que, no médio e longo prazo, com a implementação da coleta seletiva, que Senhor do Bonfim ainda não tem, coleta seletiva, na verdade 60% dos municípios do Brasil ainda não fazem coleta seletiva de fato. E a Arca surge para isso também, para sentar na mesa com a gestão municipal, para sentar na mesa com a sociedade civil organizada, para a gente poder encontrar uma solução. E a mensagem que a gente pretende deixar e vai deixar mais importante é que não é lixo, não é lixo. De fato, a gente quando enterra tudo isso, a gente não está enterrando lixo, a gente está enterrando recurso.
Lixo para uns, riqueza para outros, né?
Justamente.
Então, quem sabe, assim, vocês pretendem, Ícaro, claro que está começando o projeto no sentido de Senhor do Bonfim, mas os números que você traz aí de Senhor do Bonfim já são números que chamam a atenção. Vocês pretendem expandir ou firmar parcerias com outros municípios da região para fornecimento da matéria-prima, né? Porque a reciclagem é isso, é o fornecimento da matéria-prima que seria descartada e, no caso, será reciclado. Vocês pretendem ampliar?
Sim, sim. A gente pretende, sim, furar essa bolha local.
Sim.
A gente quer expandir, primeiramente na nossa região, na região do Piemonte Norte, né? E, assim, nosso principal objetivo realmente é, como eu falei, é trazer um local salubre para esses trabalhadores, é apoiar o encerramento dos lixões, é implementar a coleta seletiva. E para isso, como eu falei, a gente vem montando uma equipe muito técnica. Sim. Né? Eu estou trazendo comigo Walter Kina, que é uma das lideranças de inovação sustentável do Vale de São Francisco, lá de Petrolina. E é um cara envolvido nessa área de tecnologia. Então a gente vai facilitar a introdução dos catadores, a gente vai facilitar com tecnologia, com uso de IA, a captação desses materiais, e aí a gente vai conseguir encurtar o prazo para poder atuar nessas outras cidades. A gente já vem fazendo estudos, e a gente sabe que é uma dificuldade, como eu falei, é uma dificuldade do nosso país, né? É uma dificuldade do Senhor do Bonfim, é uma dificuldade de Campo Formoso, dificuldade de Antônio Gonçalves, e a gente está aqui para apoiar. Somos mais um ator para poder entrar nessa corrida e fazer as coisas acontecer. E aí trazer essa clareza para as pessoas, que é renda, é renda. A gente tem um número também para Senhor do Bonfim, que é o seguinte: hoje, Bonfim, oficialmente, ele conta com 34, 37 catadores cadastrados, oficiais. Uhum. E a gente tem um número que Senhor do Bonfim tem mais de 100 catadores. Olha. Trabalhando, né? Então, hoje, com esse trabalho informal desses 37 catadores, há uma renda, é gerada uma renda anual ali de 60, 70, 80 mil reais por ano. Se a gente conseguir implementar esses mais de 100 catadores que existem dentro do Senhor do Bonfim, a gente consegue derramar na economia do Senhor do Bonfim quase 2 milhões de reais, só com esses catadores, só com o trabalho desses catadores, trazendo eles para a formalidade. E isso é uma realidade no curto prazo. Então, se a gente consegue fazer isso em Senhor do Bonfim, a gente vai conseguir fazer isso em Campo Formoso, vai conseguir fazer isso em Antônio Gonçalves, em Andorinha. Mas, claro, não é papel somente da Arca. A gente é um ator a mais, a gente quer sentar na mesa, precisa do apoio tanto da sociedade, quanto da gestão municipal, quanto do governo estadual. É preciso esse empenho de todos.
É um trabalho de parcerias, né?
Sim.
Olha, agora 1h33, estamos conversando com Ícaro Mascarenhas, presidente da ARCA, Associação dos Recicladores, Cooperativas e Catadores Autônomos, Marconi Nunes.
Ícaro, de qual forma vocês irão direcionar projetos para os catadores estarem atuando em eventos? Por exemplo, aqui em Campo Formoso tem uma Raia da Freguesia, Senhor do Bonfim, São João. E há um consumo muito grande de cerveja e o descarte das latinhas. Pensa-se também em fechar os lixões em Senhor do Bonfim e aqui o lixão do Mandacaru, no interior do município de Campo Formoso, para a construção de um aterro sanitário. De qual forma a associação está se projetando para um futuro bem próximo sobre esses aspectos?
Bom, então, a gente vem trabalhando em fechar parcerias para apoiar os catadores no que tange a essas grandes festas que acontecem na nossa região. Inclusive, nesse mês de abril a gente teve uma reunião com o CAMA, que é o Centro de Arte e Meio Ambiente, que o CAMA é responsável por fazer todo o trabalho com os catadores no Carnaval de Salvador. Inclusive, o Carnaval de Salvador, os catadores entraram no livro dos recordes agora, porque foi a festa que o maior número de latas recicladas no mundo, né? E teve todo o trabalho do CAMA, claro, com apoio do governo, com apoio da Prefeitura de Salvador. E a gente, na conversa com o CAMA, o interesse é justamente esse, é ter uma central de valoração de resíduo, primeiramente Senhor do Bonfim, é um estudo da gente colocar esses catadores lá dentro, a compra do material ser feita diretamente no circuito, que foi assim que aconteceu em Salvador, com o preço de indústria, ou seja, o catador não vai ficar refém de atravessador, porque, só fazendo um parêntese nessa pergunta, Marcondes, qual é a dor hoje dos catadores informais e também das cooperativas que estão surgindo? É a dificuldade de poder negociar com o cliente final, que é a indústria. E é uma dor que a ARCA também vai sanar, porque ao longo desses meses a gente vem fechando parcerias com diferentes indústrias de diferentes setores. Por exemplo, a sucata de aço, a gente tem parceria com a Gerdau, com a ArcelorMittal, que é as duas maiores recicladoras de aço do mundo. No alumínio, a gente tem uma parceria firmada com a Novelis, que é a maior recicladora de alumínio da América Latina. A gente também tem um canal aberto com a BRN Metais, que é a maior recicladora de alumínio do Vale do São Francisco. Então, a gente vai conseguir sanar essa dor. E aí a ideia, junto com o CAMA, é justamente essa. Tem uma central de valoração, o material ser comprado diretamente no circuito e ser comprado com o maior preço. Em relação aos lixões, na visita que a gente teve, que eu fiz na Alemanha, hoje a Alemanha consegue... A Alemanha extinguiu os aterros, não existe mais aterro. Há uma demanda muito grande por energia, o que é que eles fazem? O que não é reciclável, lá tudo que é reciclável eles conseguem reciclar. O que não é... vai para usinas de incineração, para ser transformada em energia. Inclusive, essa ideia foi importada pelo Brasil. Joinville inaugurou a primeira usina de energia baseada em queimar o que não é mais reciclado. Mas a nossa realidade é outra. A gente precisa encerrar os lixões. Agora tem que ser um encerramento humanizado. Precisa primeiro dar um local salubre para o pessoal que sobrevive do lixão, que ainda tem, né? E... para isso, a ARCA surge aqui como um ator, mais um ator para poder sentar com as prefeituras. A gente tem Arthur Souza, que é um engenheiro ambiental e sanitarista, filho do Senhor do Bonfim, que saiu para fora para se formou na Universidade Federal do Ceará. E lá ele ajudou a encerrar alguns lixões, ajudou a montar cooperativas de reciclagem, estruturou isso e veio de volta para cá, para poder ajudar a sua cidade. e está aqui com a gente, e é um cara que tem expertise nisso, que faz parte do grupo da equipe da Arca, e que além de prestar o assessoramento para as cooperativas e para os nossos associados catadores autônomos, ele também está junto nessa para poder levar ideias, proposições de como encerrar esses lixões e fazer a implementação dos aterros de forma humanizada. Mas lembrando, não pode ser somente uma entidade para fazer isso. Precisa ter o interesse da sociedade, precisa ter interesse do poder público para poder fazer isso acontecer. E a gente pretende que isso aconteça o mais breve possível em toda a nossa região, porque a nossa região tem capacidade para ser um modelo em economia circular, nossa região tem capacidade para ser um polo industrial de sustentabilidade.
Trazer mais uma vez Marconi Nunes aqui para a nossa entrevista. Marconi.
E cara, o dia 1º de maio, dia do trabalhador. E a gente faz aqui uma reflexão sobre de qual forma esses catadores podem ter estrutura, principalmente com EPIs. Porque a gente, nos eventos que a gente cobre, acompanha, é com o chinelo, vou colocar, tipo Havaiana, de bermuda, não tem nenhum amparo, é debaixo de sol e chuva, exposto a muita questão de vulnerabilidade, inclusive com crianças acompanhando esse aspecto social que tem que ser analisado.
Então, por incrível que pareça, algo que é básico, que é um direito básico dos catadores, não é cumprido. A gente tem leis antigas, novas, que relatam justamente isso, que é preciso ter um direito básico. E o fardamento, o EPI, que é a luva, a bota, o óculos de proteção, são necessidades básicas dos catadores. Infelizmente, a gente vê muito a falta disso. Claro, é por conta da informalidade, que os catadores, infelizmente, quando eles não buscam a formalidade, não têm o caminho para se formalizar, eles acabam ficando invisíveis. E isso é um erro da nossa sociedade. Tratar o catador como se não fosse alguém importante, mas ele é. E por isso que é um dos nossos principais objetivos e objetivos iniciais é trazer essa humanização, porque o catador ele precisa ser colocado num papel mais importante na nossa sociedade. Infelizmente, nossa sociedade ela tem escalas de indivíduos importantes, e hoje o catador ele é praticamente invisível. Então, nossa ideia é justamente essa, é trazer essa humanização e depois passar para o catador que, ó, você se humanizou, você agora é formalizado, você entende o que é faturamento, despesa e lucro, agora a gente vai caminhar para vocês começarem a ter uma renda maior. A ideia é essa.
Ô Ícaro, como você disse, é um projeto construído a muitas mãos. Aí tem, claro, vocês da iniciativa privada, o empresário ele não entra no negócio desse para faturar também, porque ele precisa cobrir custos, sim, enfim, tudo mais. Mas eu queria que você falasse, você já até comentou sobre a questão do poder público, mas essa ligação, esse elo aí realmente entre vocês da cooperativa, eu vou usar a expressão iniciativa privada, os catadores, os recicladores, os catadores na verdade, o poder público, mas acima de tudo o cidadão, a compreensão do cidadão, a dona de casa, o cara que tem uma empresa, o cara que tem um equipamento que ele precisa descartar, uma TV, um computador, que ele sabe que não tem mais jeito, ele precisa descartar todo e qualquer que seja o material que precisa ser descartado. Como é que vocês vão trabalhar, ou já estão trabalhando campanhas publicitárias, já estão trabalhando aí a conscientização das pessoas, isso está sendo feito diretamente corpo a corpo, como é que vem sendo feito isso, utilizando redes sociais, enfim?
Bom, então, antes da gente fundar a Arca, eu sou diretor da Recicle Mais, que, como eu falei, a gente está em Senhor do Bonfim atuando como Recicle Mais desde 2019, né? A Recicle Mais é uma empresa de comércio, ela compra material reciclável e vende para a indústria, né? E a gente, ao longo desses 7 anos, a gente vem fazendo alguns experimentos, né? E quais são os experimentos? Que, recompensando as pessoas, a gente tem um nível de engajamento maior. E o que é que a gente faz? A gente escolheu um público, escolheu o meio de comunicação que ia atingir nosso público. Então, a gente, ao longo desses anos, a gente tem propagandas nas rádios, tanto de Senhor do Bonfim, quanto aqui com a parceria com vocês também, que é a divulgação da tabela de preço. E essa divulgação dessa tabela de preço não é feita de qualquer maneira. A gente aumenta essa tabela de preço para poder haver esse engajamento. Em contrapartida, também, a gente tem um trabalho forte nas redes sociais para poder engajar as pessoas em saber como é que tem que separar, qual material a gente pega, qual o material reciclável tem um valor maior. Nos últimos 3 anos a gente colocou na nossa grade de produtos os eletrônicos, as sucatas eletrônicas, que a gente virou até referência, né? Então, como Recicle Mais, a gente veio com esse experimento e deu certo. E aí eu fui na Alemanha, né? E fui entender como é que eles fizeram. Lá existe a associação, que é o modelo que eu estou trazendo, que a gente está trazendo para cá. Ela existe há mais de 50 anos. Só que conversando com o diretor, o Frederich, que ele é até filho de mãe brasileira, então ele falava um português fluente, foi até bom. E aí ele falou, ele está lá há 45 anos. Ele disse que os primeiros 30 anos foi sofrimento, que as pessoas não conseguiam engajar. Só que com muita educação ambiental e também com punições, porque é assim que na Alemanha é feito. A associação disponibiliza para você os coletores e você tem que descartar de forma correta. Na hora que o caminhão passa para pegar, tem que estar tudo certinho. Se não tiver, o caminhão não pega. Você fica responsável para tirar da sua casa, do seu quintal, e levar para a sede da associação. E aí sua residência fica marcada. Quando o caminhão volta lá no outro mês, e está do mesmo jeito, é uma multa em cima do IPTU. A gente chama de IPTU aqui lá, mas eles têm um imposto. E aí essa multa é de 400 euros. Então a pessoa pensa, não, eu preciso me adequar, né? E não foi fácil, não foi fácil. Só para vocês terem ideia, o caminhão do lixo na Alemanha passa uma vez por mês nas ruas, porque eles conseguiram esse nível de compreensão da sociedade, onde as pessoas colocam dentro do carro e vai levar até uma central mais próxima. E existem centrais espalhadas por toda a Alemanha. E isso é o que a gente quer fazer, a gente com muita educação ambiental, com a educação ambiental sendo, se a gente conseguir, com certeza vamos protocolar com que a educação ambiental esteja no plano curricular, desde o prézinho, como é feito na Alemanha, a gente vai conseguir construir um cidadão mais educado, um cidadão responsável, que vai ter a responsabilidade pelo que ele produz. Outra coisa, na Alemanha, o alemão ele tem um costume do domingo, ele tira o domingo para se reunir em família e fazer caminhadas na floresta. Você não vê um coletor de lixo na floresta, porque ele sabe que o dever é dele, de guardar, botar numa bolsa, chegar lá e colocar do jeito certo, no coletor certo, né? Então a gente quer alcançar isso com muita educação ambiental, mas também com essa forma de recompensar, de dizer para você, empresário que está ouvindo a gente, que além da sua empresa ganhar com imagem, com marketing, dizer que você é uma empresa realmente verde, uma empresa sustentável, que apoia e colabora com a economia circular, você ainda consegue botar um valor a mais em caixa, né? Você, dona de casa, que tem seu produto de limpeza, começa a separar, procura a reciclagem mais próxima. Sei que hoje é uma dificuldade, mas em breve a gente vai conseguir atuar nesse nicho. A gente tem um sistema de coleta, a gente faz coletas, só que o que acontece? Tudo isso tem custo, então não é qualquer tipo de material e qualquer quantidade que a gente pode buscar. Tem todo um trabalho de custo para ser feito, mas isso, a gente colocando os catadores para poder, formalizando os catadores, colocando os catadores dentro de um procedimento que eles ainda não conhecem, mas a gente vai ter que fazer esse procedimento, a gente começa a alcançar todos os níveis da sociedade.
Ícaro, como está o andamento de um projeto entre a Arca e a Justiça Federal de Campo Formoso?
Boa pergunta, Marcones. Então, hoje essas entidades públicas federais na nossa região, federal, estadual, elas têm uma dificuldade em fazer a doação de alguns tipos de resíduos recicláveis, porque uma entidade dessa, ela não pode vender, né? Então ela precisa doar. E às vezes a gente, como iniciativa privada, recebia muita ligação desse pessoal. Ah, não, a gente achou que vocês eram cooperativa ou associação. Não, a gente não é. Mas sempre deixando claro, ó, tá vindo um projeto novo por aí, a gente vai conseguir fazer a captação desses catadores, formalizar esses catadores, e aí a gente vai poder viabilizar essas doações. Então, para vocês catadores, presidente de cooperativas ou cooperados que estão ouvindo a nossa entrevista, por isso que é importante que vocês se organizem em grupos, por isso que é importante que vocês procurem a Arca, não enxerguem a Arca como divisão, jamais. É um momento de união no nosso país, porque a gente mesmo tem um exemplo de que quando há uma valoração econômica em cima do material e há uma organização, o Brasil pode ser referência mundial. O Brasil hoje recicla 100% das latas de alumínio que são produzidas. Por quê? Porque existe uma logística favorável, o preço é viável e a indústria também está fazendo parte. Então, se a gente se unir como um só, se a gente fazer parte dessa rede, a gente consegue nos apoiar para poder ter esse tipo de benefício, porque é um benefício de vocês, a doação por parte dessas entidades de resíduos recicláveis é um benefício de vocês. Agora, é preciso estar organizado, porque separado a gente não consegue nada. É aquele negócio, né? Aquela frase, ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Então, a gente precisa de união, porque são projetos como esse que a gente está buscando, a gente está sentando com as empresas, com as entidades, para poder conseguir para vocês. Um detalhe, Marconi, também, a gente teve uma visita da equipe de meio ambiente da Ferbasa, daqui de Campo Formoso, e também tem resíduo reciclável para ser doado para uma associação, uma cooperativa, e eles saíram de Campo Formoso e foram até Bonfim para poder encontrar essa entidade. E mais uma vez, é um benefício que é de vocês, é um benefício que a gente pode conseguir juntos, só juntos, com união, que a gente vai conseguir arrecadar esse tipo de material e fazer com que a renda de vocês aumente.
Ô Ícaro, pelo que eu entendi aí nessa sua fala, qualquer empresa, de qualquer cidade aqui da nossa região, nós estamos falando aí para aproximadamente 40 cidades na região, isso no rádio convencional, fora aplicativo, canal do YouTube, enfim. Sim. Então qualquer empresa que queira fazer o descarte legal, que esteja preocupada com o meio ambiente, ela pode procurar vocês, empresa, entidade pública, uma prefeitura, uma justiça federal, conforme você falava, justiça estadual, pode procurar vocês para fazer a doação, ou mesmo, digamos que uma escola que tenha material queira descartar, pode procurar. E aí eu queria aproveitar também que você dissesse qual tipo de material. Você já falou aí, alumínio, ferro, plástico, papel, qual tipo de material que vocês recebem para dar esse encaminhamento?
Sim, então, a gente vem se preparando para justamente isso, receber de qualquer entidade ou empresa os materiais recicláveis. Então, a gente conta com a estrutura para poder emitir certificados, relatórios para as empresas que desejam ser um apoiador ou simplesmente que deseja descartar de forma correta. A gente consegue fazer esse trabalho, entregar essa documentação que hoje é tão necessária, né? E botando mais um parêntese também antes de responder toda a pergunta, em 2019, o maior fundo de investimento do mundo, o CEO acordou num dia de manhã e escreveu uma carta. Ele disse assim, ó, meu fundo de investimento agora só vai financiar projetos ou vai financiar recurso para as empresas que são economicamente sustentáveis, tenham na sua grade a economia circular. Então, para o empresário, para o dono de empresa, isso é importante. É importante ter esses relatórios, é importante comprovar, não só falar, mas comprovar que há um plano de gerenciamento de resíduos, que você está destinando seus resíduos recicláveis de forma correta. E falar dos resíduos, a Arca ela vai receber todo tipo de material. Como eu falei, a gente está em transição, mas a Reciclimais hoje está recebendo, está comprando esses materiais, que é papel branco, livro, caixa de papelão, lata de alumínio, vasilha de aerosol, de desodorante, a gente recebe, plástico de garrafa PET, plástico de produto de limpeza, plástico de sacola, a gente recebe também, panela velha, se você lá em casa tem panela velha, ou se seu marido está juntando muita gambiarra aí na garagem, no quintal, tudo isso a gente vai receber. E a gente também tem fazendo um trabalho muito bacana e a gente virou referência aqui na região, que é com os resíduos eletrônicos, né? Então você que tem uma eletrônica, que toda vez que eu entro no eletrônico, o cara tem que ter o depósito, tem que ter o ponto para ele poder vender o serviço e tem que ter o ponto para juntar as placas velhas, né? Então a gente também é referência, inclusive eu vou dar aqui uma notícia de primeira mão, vou anunciar aqui na rádio. Segunda-feira a gente está indo para Salvador para ter uma reunião direta com a Lorene, que é uma multinacional, está presente em mais de 14 países, e aqui no Brasil ela tem sede em todas as capitais. A Lorene, ela faz o que a gente chama de garimpo urbano, porque nos resíduos eletrônicos, nas placas eletrônicas, contém metais preciosos, e a Lorene faz o trabalho de extrair das placas o que já foi feito, para não precisar extrair de novo da natureza. Então a gente está indo para lá para poder negociar, porque a Lorene quer que a Arca represente ela aqui na nossa região, que a gente faça o trabalho de recepção desse material, de divulgação, de como você separar e vender para a gente. E, consequentemente, uma das coisas que a gente vai barganhar lá é que nossa região seja agraciada com uma tabela de preço maior para a gente poder veicular um preço bom, tanto para os nossos associados quanto para as pessoas, empresas que desejam descartar e receber por isso.